When your furnace quits, you need it fixed, fast. This is Dennis Sullivan, president of Care Heating and Cooling. Our technicians are paid to fix your HVAC system, not sell you a new one. We show up on time, diagnose the problem, and get you comfortable again without the high-pressure sales pitch. It's our commitment to honesty and craftsmanship that helped us win a BBB Torch Award for ethics and be recognized as Lennox's Partner of the Year in 2024. So call Care Heating and Cooling at 1-800-COOLING or book an appointment online at careheatingandcooling.com when you need a company you can trust.
O podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. Aurora Rodrigues é magistrada do Ministério Público. Fez parte da resistência antifascista durante a ditadura. Esteve 3 meses presa em Caxias, onde conheceu a tortura pelas mãos da PIDE. Aurora Rodrigues nasce a 20 de janeiro de 1952 no Val da Azinheira, nas minas de São Domingos, um antigo complexo mineiro na freguesia de Corte de Pinto, em Mértola, onde o pai trabalhava até ser despedido por ter aderido a uma greve. Aos 5 anos de Aurora, a família muda-se para Castro Verde.
O meu pai era cantoneiro. A diferença que havia é que eu comia todos os dias, eu e a minha irmã, comíamos 2 refeições por dia e tínhamos sapatos. Pobres éramos todos, tínhamos o suficiente para comer. A família do lado do meu pai eram mineiros, do lado da minha mãe eram pequenos seareiros e eu só os via a eles, portanto não percebia que havia ricos. Não sabia se eu percebia em Castro Verde. Em Castro Verde havia as pessoas que tinham muitas posses e aqueles que não tinham absolutamente nada. Eu vivia no bairro da Câmara, convivia sobretudo com pessoas ainda mais pobres que eu, que quando tinham alguma idade iam guardar porcos e as raparigas iam servir. Primeiro iam à escola, mas iam pouco tempo, porque andavam muitas vezes descalços, tinha saído um despacho, não se podia ir à escola descalço. A hipocrisia era de tal modo que os pais tinham de matricular as crianças na escola, porque caso contrário tinham uma multa. Mas só nos primeiros dias, para os pais não pagarem a multa, tinham os sapatos emprestados e a seguir devolviam os sapatos e deixavam de ir à escola.
Em 1950, em Portugal, 40% da população era analfabeta. O ensino obrigatório só ia até à 4ª classe.
Era suposto as pessoas da minha condição social iriam fazer o 4º ano, a 4ª classe. Era boa aluna e a professora logo na 4ª classe achou que era pena se eu não fizesse aquilo que havia na altura, que era o exame de admissão. E então ensinou-me para eu ir fazer o exame que se fazia em Beja. E eu fui fazer o exame de admissão ao Liceu de Beja. Mas não teria continuidade. Só que teve. Porque este país teve sempre democratas. Este país nunca foi fascista. Houve sempre quem resistisse. E houve uma forma de resistir em Castro Verde, que foi criar uma escola para o secundário. Criaram uma cooperativa, que era o nome proibido na altura. Portanto, juntaram-se pessoas que tinham estudado ou tinham conhecimentos e fizeram uma escola, arrendaram o edifício. Nós pagávamos muito pouco e eles eram os professores. Portanto, quem criou a escola também dava as aulas, porque não havia dinheiro para contratar e então davam aulas de acordo com os seus conhecimentos. O veterinário, Dr. Francisco Alegre, dava tudo o que tinha a ver com ciências. O professor de inglês que eu tive era o chefe da secretaria. O professor de francês era a mulher do advogado, sabia francês. O advogado e o padre foram os professores de português. Inclusivamente a minha professora de matemática era notária, gostava e sabia. E era assim. Esta cooperativa, este externato, teve dificuldade. A PIDE opôs-se, porque as pessoas que o fundaram não eram afetas ao regime. De qualquer modo, conseguiram, embora nunca tivéssemos feito exames nessa escola, em Castro Verde. para fazermos todos os exames, íamos ao Liceu de Beja, que era a cidade mais próxima.
Aurora completa os estudos no externato Dr. António Francisco Basso. No quinto ano, o equivalente ao nono, recebeu um prémio por mérito que lhe permite continuar a estudar.
Um homem até era do Norte atribuiu um prémio para o melhor aluno. E este prémio era destinado a uma afilhada que ele tinha, que era minha colega. Não andava a estudar muito e ele quis incentivá-lo. E nunca me passou pela cabeça, nunca achei que eu tivesse nenhuma inteligência por aí além. E o prémio eram 6 meias libras em ouro. O ouro nunca me disse grande coisa, mas o resto já disse. O senhor ofereceu-se se eu quisesse continuar a estudar e os meus pais achassem bem, eu podia ir para o Liceu de Beja continuar, porque no externato de Castro Verde só havia até ao quinto ano. Eu fui para Beja e estudei. Quando acabei o sétimo ano, ele disse: se quiseres continuar a estudar, ir para Lisboa eu pago. E eu quis, aliás, eu não queria outra coisa, não sonhava com outra coisa, eu queria continuar a estudar.
Chega à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1969. Entre os adultos, em idade ativa, nem 1% tinha o ensino superior.
Já estava o Marcelo Caetano, o Salazar já tinha caído da cadeira. A faculdade era, de facto, um clima extremamente opressor, muito mais opressor do que aquilo que eu tinha vivido até essa altura. Mas a opressão tem o outro lado. Quando há uma opressão muito forte, a resistência afirma-se. E eu vinha com aquilo que tinha visto, com o que tinha lido. Já era uma rapariga com ideias cimentadas, firmes, sobre a guerra colonial que existia na altura, sobre o fascismo. E quando cheguei à faculdade, não sabia quem ia encontrar, mas já sabia o que é que eu procurava. Pessoas que pensassem como eu e que fossem contra a guerra, contra o fascismo, pela liberdade e, sobretudo, pela igualdade. E eu também sabia o que era a indignidade. Não tinha tido medo antes de pensar assim. E na faculdade eu não tive medo de procurar. E procurei quem pensasse como eu, quem tivesse estas ideias. Não era que se fosse politizada ao ponto de conhecer partidos. Eu não conhecia partido nenhum. Perto da faculdade e da cantina velha havia um bairro de lata. Foi uma coisa que também me ficou cravada. Comecei a ouvir falar no apartheid. E eu lembro-me que eu via os bairros de lata que havia perto da cantina. Eu via aquilo como se fosse o apartheid, que era aquele apartheid que eu tinha conhecido também em criança.
Crise académica de 1969, como ficou conhecida, exige a liberdade de expressão e o fim da guerra colonial. A contestação académica intensifica-se em Coimbra e Lisboa.
Houve um dia que eu vi duas pessoas dizerem exatamente aquilo que eu pensava. Já tinha visto outros, mas os outros não falavam da guerra, ou falavam muito baixinho, e falavam dos presos, não como resistentes, como vítimas. E quando eu vejo no átrio da Faculdade de Direito, em cima de um banco, o José António Ribeiro Santos, de um lado, e do outro lado, em frente dele, o José Galamba de Oliveira, ambos a falarem contra a guerra colonial e que não tinham rapazes, não tinham que ser embarcados, tinham que fugir, tinham que desertar. Era isso que eu achava. Não tinham que combater, não tinham que morrer, aquela guerra era injusta. Eu tinha lido tudo o que havia sobre a guerra do Vietnã e eu sabia o que é uma guerra injusta. Que era injusto, mas que as pessoas só falavam pela calada. E eles falaram alto e eu disse: são estes. E comecei-me a aproximar deles. Até que um dia, numa reunião da Associação de Estudantes, ainda havia nessa altura a Associação de Estudantes, durou muito pouco tempo, houve uma proposta para a recepção do novo aluno, o Caloiro, que era fazer um baile. Eu estava lá na associação, ainda andava a ver o que me interessava, e falam-me em baile. Eu digo, baile? Então, bailes em Castro Verde. Aqui, quem quiser bailar, vai à discoteca. Pode-se bailar em qualquer lado, não é proibido. Eu disse, um baile não faz sentido. Por que é que nós não fazemos jornais de parede? Não dizemos aos estudantes que vão entrar o que é, aquilo que os espera. É chumbarem-nos, reprovarem-nos quando forem ao exame, que é para perderem o tempo de espera e irem para a guerra, serem embarcados, irem combater. É isso que os espera. Nós estamos aqui a ser formados para servir o fascismo. É isso que nós temos que dizer. Eles disseram-me, estás a fazer uma adenda ao baile. Ah, outra proposta. E eu até mal sabia o que era uma adenda. Eu vinha do Liceu de Beja, assim, falar alto e em público. Era coisa que eu não estava habituada. E o José António Ribeiro Santos disse-me, não, isto não é uma adenda, é uma proposta diferente. É, não é? Perguntou-me ele. Eu disse, é. A partir daí, ficámos a falar muito um com o outro. Eu aproximei-me mais deles. Já andava a tentar chegar, mas já me chegava a eles. Queria estar com eles, era o grupo a que eu queria pertencer, que falava abertamente contra a guerra, que era radical. E eu era radicalmente contra aquilo que existia.
Aurora Rodrigues junta-se ao Movimento Cooperativo Livreiro. Durante o curso de Direito, junta-se ao movimento Ousar Lutar, Ousar Vencer. A 12 de outubro de 1972 foi feito um encontro de estudantes na Faculdade de Economia, onde o informante da PIDE entrou.
Um indivíduo que estava a passar para um caderno as palavras de ordem que estavam nos cartazes que tínhamos posto ao lado daquela vietnamita no arrozal com uma metralhadora. Ou era jornalista, e então diria que era. A ser, seria um jornalista estrangeiro, porque os portugueses não podiam. Ou então era informador. Mas isso eu ainda não estava lá dentro. Eu entrei e cheguei depois, porque eu trabalhava, já tinha perdido a bolsa. Eu entrei com o João Isidro e com um grupo, com o Emanuel Santos, que era de Económicas, com muitos outros. Entramos e aquilo já tinha acontecido. Já tinham encontrado lá o PIDE, o BUFO, a Associação de Estudantes de Económicas, que na altura era dirigida por uma linha contrária à nossa, mais conformista, mais aquela que eu não queria. Aqueles que não falavam abertamente contra a guerra e que faziam abaixo-assinados, que é uma coisa que eu sempre me recusei a preencher, porque aquilo só servia para dar o nosso nome à PIDE. Os abaixo-assinados iam direitinhos para a PIDE, e nós sabíamos disso. Eu estava lá quando os dirigentes, se são de estudantes de económicas, tiveram uma ideia absolutamente disparatada, absurda, que devem provavelmente ter-se arrependido o resto da vida. Então não é que eles foram ter com o secretário da faculdade de nome Estrela para chamarem PIDES, para aqueles PIDES que eles chamavam a um anfiteatro cheio de estudantes, dizerem se aquele indivíduo que estava a passar as palavras de ordem era ou não era da PIDE. E toda a gente soube que estavam, que tinham ido chamar PIDES.
Aurora Rodrigues, António Ribeiro Santos e António Luís Cotrim entram no edifício principal e seguem os agentes da PIDE até à sala onde se reúnem. A porta, fechada, tem uma janela no topo. A Aurora é posta aos ombros de Cotrim para relatar o que está a acontecer.
Via dizendo para baixo, e devo dizer, e direi sempre, que não vi nenhum constrangimento entre aquelas pessoas que lá estavam, o secretário da faculdade e os PIDES. Não havia nenhum ambiente de constrangimento. Eles riam. E, entretanto, estavam assim, em semicírculo, de costas viradas para a tal janela onde eu estava, ia dando informações, e às tantas eles viraram-se para sair, e eu disse: põe-me no chão que eles vêm aí. E o Cotrim pôs-me no chão, e eles saíram, e nós saímos primeiro. Nós fomos a ladeá-los, correndo à frente deles, para chegar à porta do anfiteatro e barrar. Quando chegámos à porta do anfiteatro, gerou-se uma confusão, porque estavam estudantes de dentro, vinham à frente conosco os tais dirigentes da Associação de Estudantes, que disseram: calma, calma, nós temos garantias. Aquilo, houve uma confusão e os pidos aproveitaram e entraram junto do estrado, onde estava a secretária do professor naquele anfiteatro, e da porta, entre aquele espaço, um dos pides puxou da arma, meteu a mão dentro do casaco. Aquela pistola já tinha uma bala na câmara e disparou. Não fiz nenhum tiro de aviso, não disse que ia disparar, não disparou para cima, não disparou para o chão, disparou diretamente sobre José António Ribeiro Santos, que não morreu logo, e continuou a disparar. O José Lamego, que era também do grupo Osaltar, Osar Vencer, deu um salto, agarrou a mão do Pito, puxou para baixo. O Pito continuou a disparar, mas foi contra a perna do José Lamego, e feriu. Entretanto, os Pitos saíram, e no final o José Lamego foi levado para o hospital, e o José António Ribeiro Santos estava reclinado, sentado no estrado e encostado para trás à secretária do professor. E eu ainda fui ao pé dele. Estava com a cor normal quando eu me estava a aproximar, e de repente empalideceu. E o que condiz, ele morreu com uma hemorragia. Mas eu não cheguei a falar sequer, ele disse: depressa. Ainda ouvi dizer: depressa. Foi para o hospital, eu apanhei um táxi, saí, foi num carro para o hospital, eu saí do anfiteatro e ali na calçada, apanhei um táxi e fui para o Hospital de Santa Maria. E foi aí que eu soube que ele tinha sido assassinado, tinha morrido. E é de facto, há uma mudança. Eu acho que foi nesse dia que se confirmou o que é que eu tinha a fazer. E o que eu tinha a fazer era lutar.
Após a morte do amigo, Aurora Rodrigues junta-se ao MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, à Federação de Estudantes e ao Partido. E a primeira vez que é marcada pela PIDE é no funeral de António Ribeiro Santos.
Tinha estado no largo onde ele morava, que é hoje a calçada Ribeiro Santos, e a ideia era levar o caixão aos ombros, mas a polícia carregou, tirou o caixão e fomos a correr. E quando chegámos ao cemitério, os portões estavam fechados. Eu e outros trepámos os muros do cemitério da Ajuda e saltei para dentro do cemitério. Como era magrinha, consegui furar e chegar mesmo junto da cova, que estava rodeada de polícias e de pitos. Eu vim a saber mais tarde que eram pitos. Eu vi-os e eles viram-me. E a partir daí, passados poucos dias, prenderam-me para me dizer que da próxima seria diferente.
A 3 de maio de 1972, Aurora vai a um protesto de estudantes contra as prisões que tinham acontecido no Dia do Trabalhador, junto à Faculdade de Letras. A PIDE apareceu e perseguiu os estudantes que se manifestavam.
Fugi, eu e os outros, para um sítio que não tinha saída. Portanto, a polícia vinha atrás e encurralou-nos. Polícia que dirigia a PSP, que era o comandante Pereira, e foi esse que sempre que me viu me prendeu ou me quis prender, e foi ele que me prendeu no dia 3 de maio. E virou-se para uma agente, já havia agentes mulheres da PSP, e disse-lhe: tira uma fotografia a esta para a posteridade. E eu sabia, eles já me tinham dito que ia ser torturada. Mandaram-nos a todos deitar na lama e eu não deitei. Tiram-nos a todos num carro da polícia, levaram para o comando da PSP. E aí eu e uma outra rapariga, que é a Maria da Conceição Granja Rodrigues, que eu nunca mais me esqueço dessa rapariga, era estudante do técnico. Fomos metidas as duas numa cela. Eu estava a olhar para a minha carteira e a carteira estava cheia de spray por dentro. Estava borrada porque era com spray que nós pintávamos as paredes e que eu pintava. E eu disse à Maria da Conceição: olha, agora que eu estou tramada, porque eles vão ver o spray e já vão saber o que é. E ela disse-me: olha, eles contra mim não têm nada. Eu só estava ali porque fui ver o meu namorado e é o que eu vou dizer. Troca comigo. E troquei. E fiquei com a carteira limpinha. De todo modo, eu tinha feito tudo para não ser preso. Eu escondia-me, tinha várias casas, dormia em sítios diferentes, consoante o sítio onde eu ia fazer as pinturas, onde tinha que fazer as atividades, eu mudava de casa. E eles nunca me conseguiram seguir. Eu morava na mesma rua onde trabalhava. E eles nunca me conseguiram seguir do restaurante para casa, porque eu dava muitas voltas. Conseguia enganá-los. Eu, quando ia de táxi, saía ali no entreposto, porque a seguir era sentido proibido para os carros. Quando vinha do caldeiro, metia-me pelos prédios, entrava por uma porta e saía por outra. Portanto, eles não me conseguiam seguir, mas nesse dia conseguiram prender-me. Depois fomos todos em carrinhas para a PIDE e eu fui separada dos outros logo. Mas eu já sabia, eles já me tinham dito que ia ser diferente. Portanto, eu sabia que ia haver tortura, mas não sabia era o quê.
Foram presos 21 estudantes, levados para a prisão de Caxias. A humilhação de Aurora começa na chegada ao Reduto Sul, sozinha.
Despiram-me completamente numa secretaria, um espaço aberto, onde estavam lá os indivíduos mais acima do sexo masculino e do sexo feminino, estavam a fazer que escreviam. E quando me despiram, foi a PIDE Madalena Oliveira e a PIDE Albertina que me tiraram a roupa absolutamente toda. E eu fiquei nua perante aquelas criaturas que olhavam para mim e disseram: eu fazia por não ouvir. Depois devolveram-me a roupa, tiraram uma fotografia e levaram-me para o Reduto Norte.
A PIDE não entrava no Reduto Norte, onde ficou por 13 dias. Este espaço estava sob a guarda dos serviços prisionais. A tortura não começa imediatamente.
Primeiro fui ao médico para saber, penso eu, até que ponto resistiria à tortura. Fiquei até o dia 16, comia, dormia. Trouxeram-me as regras, vinham os guardas prisionais para ir às 4 da manhã, punham-me luzes em cima dos olhos, ouvi o toque das grades, que é uma coisa que ainda hoje as ouço, e os gradões, os ferros, fechaduras a abrir. Tomei banho, aproveitei para dormir porque eu andava em tanta atividade, fazia tanta coisa e ainda por cima trabalhava que não tinha tempo para dormir.
No dia 16 de maio é levada para a cela de tortura pela primeira vez, onde é esperada por um inspetor da PIDE.
Américo da Silva Carvalho, que se apresentou, eles nunca se apresentavam, mas aquilo apresentou-se. Disse que era o inspetor do meu processo e eu tinha duas vias. Tinha a via do sacrifício ou a via da colaboração. Fosse qual fosse a via que eu escolhesse, o resultado era o mesmo. Dali não saía sem falar. Mas mostrou-me as grades. Estás a ver aquelas grades? Aquilo pareceu-me grossíssimo. Por ali não sais a não ser feito temporé. Pela porta não sai, que nós não deixamos. Mas não é hoje. É daqui 8 dias. Aqui está. O medo. E eu estive no Reduto Norte, só que não me limitei só a comer e a dormir. Eu fiz uma estratégia, disciplinei-me. E eu disse coisas que não queria fazer, pensei. E à medida que depois ia conseguindo não fazer, eu ia ganhando força. Passados precisamente os 8 dias, foram buscar outra vez. E a tortura começou.
O relato da resistência antifascista de Aurora Rodrigues continua no próximo episódio.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.